Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com o pneumologista do Hospital Pequeno Príncipe, Paulo Kusek. Doutor Paulo, obrigado por nos atender.
Obrigado pelo convite de participar dessa entrevista, que é uma coisa bem importante para a instrução dos pais como cuidar dessas crianças nesse momento.
Doutor Paulo, nós estamos há cerca de 2 semanas com o tempo muito seco. Esse tipo de condição atmosférica pode ser um risco para a nossa saúde?
No caso das crianças, é um grupo que é bastante prejudicado nessa situação, porque as crianças, nessa época agora, que muitas estão em férias escolares, elas estão no meio externo brincando, jogando bola, na bicicleta. Então, se com esse ar ressecado, ocorre o ressecamento das vias aéreas, tanto no nariz como as vias aéreas inferiores, e esse ressecamento ele possibilita o agravamento de algumas doenças crônicas, como rinite e asma, bem como também facilita o aporte de bactérias e vírus nessas vias aéreas. Então, nesta época em especial, as crianças têm o risco de se adoecerem por essa situação momentânea.
Quer dizer, doutor, que a gente pode até pegar uma gripe com mais facilidade por causa desse ar seco?
Sim, porque assim, as mucosas respiratórias, elas têm um grau de hidratação que permite que os leucócitos transitem pela mucosa, que se produzam muco para tentar eliminar esses agentes agressores, e com a desidratação dessas mucosas, esses mecanismos estão comprometidos. Então, um vírus, uma bactéria, ele tem uma situação facilitada de invasão no corpo. Então, nesse momento, as crianças precisam de antibióticos para resolver esses problemas.
Doutor, eu queria que o senhor, então, orientasse os pais. O que é possível fazer para minimizar esses riscos?
A informação mais importante é você hidratar as crianças. De que maneira? Oferecendo água via oral para eles tomarem com bastante frequência, mesmo que eles não estejam com sede, certo? Esse é o ponto principal. Secundariamente, quem tem condições, pôr um soro nasal, que é uma coisa bem simples, né? É para você manter essa mucosa hidratadinha, nasal. E não precisa de grandes equipamentos, seria só a hidratação via oral mesmo e o soro nasal, que é o mais importante. As crianças que já têm uma doença crônica, com um quadro de rinite, um quadro de asma, que nesse momento, além dessas medidas gerais, elas também utilizam os remédios prescritos pelos médicos, como os sprays nasais de rinite, as bombinhas, de uma maneira correta, porque pode ocorrer agora a agudização de sintomas e necessidade de buscar o pronto atendimento.
Quando o senhor fala de soro nasal, o senhor está falando de usar o nebulizador, doutor?
Sim, na verdade, neste momento, a gente tenta descomplicar a situação. Esses nebulizadores elétricos, eles têm um custo elevado, tá certo? Então, se você vincular uma hidratação a um nebulizador, para muitas pessoas é inviável. Então, o que a gente preconiza? Além do soro nasal, né, tomar bastante líquido, quando possível, como as crianças ficam no meio externo, não é possível, mas quando estão dentro de casa, ou numa fonte líquida, um balde com água, ou uma toalha molhada, uma coisa assim, né? Para manter um ambiente úmido dentro de casa, e sempre cuidando com acidentes, né? Às vezes a mãe deixa um balde com água, deixa muita água, e a criança pode ter um acidente até de afogamento. Mas, basicamente, é tentar hidratar a criança, e se possível, também hidratar o ambiente com uma fonte de líquido no ambiente fechado.
Doutor, além da baixa umidade do ar, algumas regiões do Paraná estão enfrentando temperaturas muito altas, próximas aí dos 30 graus, principalmente no começo da tarde. Os pais também têm que ficar de olho nas crianças nestes horários? É preciso tomar cuidado no caso de estar brincando fora de casa, debaixo do sol forte nesse momento, com essa umidade baixa?
Sim, porque assim, essa variação de temperatura está muito grande neste momento. Então, as manhãs são frias, às vezes com temperaturas baixas, e no meio da tarde as temperaturas ficam extremamente altas. Então os pais têm que ter noção dessa variação de temperatura. Então à tarde, que é a hora que as crianças gostam de brincar, tentar de repente evitar uma exposição solar prolongada, né? Oferecer líquido com bastante frequência, tem aquelas garrafinhas, às vezes com bico de criança, que você pode pôr uma aguinha, um chazinho, um suquinho, para as crianças se hidratarem nesse momento. Essa é uma atitude bem importante, tá? E, claro, se tiver bastante quente, após as 4 horas, após as 3 horas e meia, o sol já começa a enfraquecer, já é possível ter que ficar com mais tempo, mas por mais tempo no ambiente externo.
Outra condição do tempo que a gente está experimentando, doutor, é a amplitude térmica. A gente tem temperaturas muito baixas no começo da manhã e bastante altas no começo da tarde. Isso, de alguma forma, também pode fazer mal à saúde?
Sim, porque, assim, muitas vezes a umidade do ar é inversamente à temperatura. Então, de manhã, como está um pouco mais fresco, então, de repente, a umidade pela manhã é maior, né? Então, a mucosa sofre menos. À tarde, com a alta temperatura, o clima fica mais seco. Então, como você falou, a amplitude térmica e a umidade do ar, ela varia durante o dia. Então, o que é mais importante hoje, os pais hoje, né, têm acesso à fonte de informação de como está a umidade do ar naquela região. E hoje, nós esperamos que para você ter uma vida saudável nas suas mucosas respiratórias, a umidade em torno de 50% a 60% de umidade do ar. Abaixo disso já começam os alertas. E abaixo de 15, 20% já é uma coisa de proibição de você praticar esportes, físicos em ambientes abertos, né? Pelo risco de desidratação. Então os pais têm que ter noção de como está essa umidade do ar, buscando as fontes de informação.
O senhor recomendou o uso de recipientes com água em ambientes fechados. De que forma isso funciona, doutor?
Assim, nós como médicos, às vezes a gente dá uma orientação, mas assim, como físicos, né, a gente não sabe, não tem uma mecanismo de medição dessa umidificação do ar, né. Mas assim, num ambiente fechado, às vezes é bom ter uma fonte líquida para você manter um pouco da umidade. Mas a gente não sabe quantificar quanto isso melhora a umidade do ar, né. Por isso que é importante a hidratação da criança através de líquidos e orais. Essa é a orientação mais importante. A criança tomar líquido, né? Que com o corpo sendo hidratado, ele vai jogar o excesso líquido fora. Então, ele vai jogar líquido nas mucosas, ele vai jogar líquido para ele urinar. Então, a pessoa fica mais protegida.
Dr. Paulo, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a você pela oportunidade de passar um pouco do conhecimento que nós adquirimos através desses anos, né? Em benefício da saúde dos pacientes.
Nós conversamos com o Dr. Paulo Kusek, ele é pneumologista do Hospital Pequeno Príncipe, trazendo recomendações sobre como lidar com esse tempo seco que todo o Paraná está vivendo nas últimas semanas.
Você ouviu...
Fala, doutor!
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.